Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Pode next.
Fala galera, vamos pro episódio 139 do Pod Next. E um episódio que tem uma pegada um pouco diferente. Ele vai ter sua pauta quente, seu tema principal em forma de entrevista. E pro resto do programa eu tenho o JP e pra todo ele tá...
Também tô aqui, salve ouvintes, salve JP, que é Gustavo Rebelo, um tanto quanto chocado aí com algumas novidades de 2023, cara. Tão acontecendo umas coisas aqui que o roteirista, né? O ano tá só no começo, o roteirista caprichou, viu? Tá fácil não.
Estão ficando melhores a cada ano, né?
Ou piores, não sei. O final feliz fica cada vez mais distante, cara.
Tá certo. Vamos lá então pro programa.
Bora pro programa, JP.
O Podnext dessa semana traz uma entrevista com Gabriel Patiornik sobre a reforma ou golpe democrático no judiciário de Israel. Descubra como estão as coisas por lá e como isso pode afetar o resto do mundo. Os personagens da semana vieram do Brasil. Renan Bernardes, agora com coluna própria, traz um destaque da Europa. Ouvinte, se prepare, porque são 1, 2, 3 Florida Man nesse programa. Já no meio ambiente, temos golfinhos em Santa Catarina. Tudo isso além, é claro, da agenda da semana, do obituário e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a estatísticas de emissão de gases de aquecimento global quanto à cadeia de produção de alimentos. E vegetarianos ficarão chocados. James Gunn aparece no follow-up falando sobre domínio público da DC. Tem mistério na Grã-Bretanha no Bizarro da Semana. E youtuber no Good Vibes. E aí, bora pro programa?
Nós temos aqui um recado pra galera que nos apoia no Confidencial, além de agradecer, óbvio, né? Uhum. Sempre o carinho e né, e essa ajuda. Mas a gente tem algumas orientações aqui para vocês.
Exatamente, JP. Não, então, a gente tentou entrar em contato, algumas pessoas não responderam, algumas pessoas já mudaram, já estão ouvindo o Podnext Confidencial, todo esse material extra que a gente grava lá no app do Substack, né, que é para onde está saindo absolutamente tudo. Né? O Substack você consegue assinar de qualquer lugar do mundo, inclusive do Brasil, e você consegue ouvir, como eu falei, direto no app, você consegue baixar, inclusive, esse material extra, ouve aí quando você quiser e tal. Tá funcionando muito bem. Se você não quer ou tem alguma dificuldade para assinar, o Substack não tem problema, você consegue assinar pelo PayPal e eu consigo depois colocar você para dentro do Substack e te dar acesso a tudo isso por conta do sistema dos caras. É realmente muito prático, é muito útil, então a gente estamos alertando aí as pessoas para que migrem, né? Se você era assinante antes lá no Hotmart Sparkle, procure aí assinar o Substack, procure assinar o PayPal, fala com a gente que a gente também te ajuda, beleza?
Isso, e você deve ter reparado que a gente não está mais atualizando lá o Hotmart, né? O material está saindo. Exato, o material está saindo é no Substack. Então, quem não assina, né, dá uma chance também, porque também não é um compromisso para sempre, você pode cancelar quando quiser, na mesma pegada, mas todo mundo que ajudar é bem-vindo.
É, não mudou nada, só para lembrar as pessoas, tem o programa já tem uns 2, 3 anos que a gente liberou aí para as pessoas assinarem, para contribuir, para ajudar a manter o projeto no ar, né? Não mudou nada, continua o mesmo valor, R$17, você tem aqui no Substack, são 7 dias para você experimentar, ouvir todo o acervo que tem lá, tem textos, tem perguntas, você tem a opção de comentar as coisas, enfim, né? Além, claro, do nosso grupo de apoiadores lá no Telegram e mais um monte de coisa que a gente está planejando para 2023, então atualize aí a sua assinatura ou passe a assinar.
entrevistas.
Entrevista.
E nessa primeira entrevista do ano eu converso hoje com Gabriel Paciornik, ele que mora em Israel aí há 25 anos, ele vai contar um pouquinho como é que é essa experiência, como é que Israel chega em 2023, o que está acontecendo com o governo Bibi e outras coisas mais. Então seja bem-vindo ao Podnext, Gabriel.
Obrigado pelo convite.
Sim, e Gabriel, se você não se importar muito, porque realmente 25 anos é muito tempo, né? Eu queria, o ouvinte, né, que não conhece você, de repente, apesar de que eu sei que você tem uma presença grande nas redes sociais e tal, você se importa de falar um pouquinho aí como é que você chegou a Israel, como é que foi esses anos todos? Lembrando que, assim, pelas datas você meio que pegou já o primeiro mandato do Bibi lá na década de 90 ainda, no fim, né?
No finzinho do mandato do Bibi, sim.
Sim, né? E aí como é que foi esse negócio? Como é que você chegou em Israel? O que você faz aí, etc?
Eu vim aqui com 19 anos, o meu plano era chegar, estudar, e eu não tinha muito plano a longo prazo, não sabia exatamente para onde que a coisa ia, mas eu vim e comecei a estudar e fui ficando, e no final das contas fiquei. Não tem muito plano, não tem muito como contar como é que eu cheguei aqui. Foi uma questão de procurar, eu queria sair do Brasil, mesmo que fosse temporariamente, intercâmbio, alguma coisa, eu tava procurando alguma coisa pra fazer. E dentro de todas as opções que eu tinha, o leque de opções que eu tinha na época, acabou calhando que Israel era uma excelente solução. E daí eu já consegui uma maneira de estudar na Universidade de Beersheba, que é onde eu estudei engenharia eletrônica, e fui ficando, e à medida que as coisas foram se acertando, eu passei a habitar o lugar, não só estar aqui.
Tá certo. Acho que a gente tem que começar a direcionar pro programa, né, pro assunto principal de hoje, na verdade. Mas antes, só para contextualizar o ouvinte, né, porque a gente tá entrando agora em fevereiro, então ajuda a contextualizar como é que Israel chega aqui em 2023, né? Porque só para lembrar um pouco as pessoas, em 2022, né, Israel começa com Naftali Bennett no poder. Ele acaba renunciando lá para junho, entra o Yair Lapid e tem eleição, entra o Bibi de novo, né? Então, assim, eu queria, do ponto de vista de quem mora aí, né, e quem mora há tanto tempo, como é que foi essa troca, né? Toda hora um cara novo no poder, cara, como é que é isso?
Veja, é ao mesmo tempo mais simples e mais complicado do que isso. Vamos começar pelo fato de que Israel é um país parlamentarista. Então, o sistema parlamentarista prevê uma alternância de governo muito maior do que o sistema presidencialista, que tem a vantagem ou a desvantagem de ser muito mais estável. Você não tem como, você termina o governo sim ou sim, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave. E no parlamentarismo não, basta teu governo perder o apoio do resto dos congressistas e ele cai. E são chamadas novas eleições e pronto. É assim, bem simples. Que mais, para contextualizar a questão, tem que entender que Israel, ele sempre teve uma política muito volátil. Ela sempre tendeu para um lado ou para o outro, até, sei lá, vamos dizer assim, até o governo do Bibi. Pouco antes disso até, vamos dizer assim, desde a fundação de Israel até 77, o governo do Partido Trabalhista, ou o que era o trabalhista antes, era o que manteve o governo durante o tempo todo, com Ben Gurion, Golda Meir e outros nomes que as pessoas conhecem. E a partir de 77, pela primeira vez, o Likud ganhou as eleições. Foi o Menachem Begin que subiu ao poder, e ele apresentou uma política diferente, e a partir daí houve uma certa alternância, no sentido de que quem conseguia o apoio das minorias conseguia fechar um governo. Cada partido ganhava, sei lá, o Knesset tem 120 cadeiras, então os partidos grandes conseguiam 50, 40, 50. Então quem conseguisse mais conseguia fechar o governo, trazia os partidos minoritários para participarem do governo. Minoritários aqui, leia-se, os religiosos ortodoxos. Os árabes normalmente não faziam parte do governo, nunca fizeram. Às vezes meio que de lado. E assim a coisa foi se alternando, porque os partidos religiosos não tinham problema nenhum em apoiar um governo ou outro. Bastava que eles recebessem o que eles pediam e pronto.
Certo.
Como se fosse um centrão no Brasil.
Uhum.
E esse esquema vinha funcionando até 2018. Em 2018 a gente teve uma eleição que deu quase empate. E na hora de fechar o governo, veio um dos partidos que era de direita, que era naturalmente parte desse bloco de direita, e o Likud já estava cantando vitória, disse: não quero mais participar desse governo com os religiosos. É o partido do Avigdor Lieberman.
Sim.
É, pra quem conhece o nome. E ele disse: não quero mais. Ninguém entendeu muito bem por que que ele deu essa guinada, por que que ele decidiu que ele não ia mais participar do governo. Foi até hoje uma coisa meio mística. Isso nunca tinha acontecido em Israel. O cara vai lá tentar fechar o governo, não consegue fechar o governo, e no final das contas você tem que ter mais uma eleição imediatamente depois da eleição.
Uhum.
Nunca tinha acontecido isso antes. E daí aconteceu de novo, e daí aconteceu de novo, e daí aconteceu de novo. Aí houve um momento que veio, era o governo do... quem ganhou, eles não ganharam, eles conseguiram fechar uma coalizão. O Likud até conseguiu um número substancial, mas eles conseguiram fechar uma coalizão de 61 membros do Knesset, que é o mínimo necessário,
uhum,
incluindo aqui um partido árabe. Foi a primeira vez na história que isso aconteceu.
Uhum.
E o acordo de coalizão era uma costura muito bizarra, como só pode ser numa situação dessa, né? São vários partidos pequenos, incluindo algumas cláusulas, que era uma, que quem ia ser o primeiro-ministro pela... Iam ser dois primeiros ministros. Primeiro o Bennett, depois o Lapid.
Uhum.
2 anos o Bennett, 2 anos o Lapid, ou alguma coisa assim, ou 1 ano e meio o Bennett, 3 anos e meio o Lapid, 2 anos e meio o Lapid, eu não lembro como é que é.
Uhum.
E também não importa, porque não foi o que aconteceu.
Exato.
Primeiro o Bennett. E outra cláusula que tinha era que se por algum motivo o governo caísse, quem ia ficar como primeiro-ministro ia ser o Lapid automaticamente. E é por isso que daí veio o Bennett e veio o Lapid. O governo caiu, não foi, o Bennett teve que derrubar o governo, o seu próprio governo, porque ele não conseguiu aprovar uma lei muito importante, que eu não sei se a gente tem tempo para conversar sobre isso, não é tão importante assim.
É só para... Desculpa, Gabriel, só para... Você pode falar assim, o que era a lei, mais ou menos, só para contextualizar?
É que é complicado, é que é assim, tem a ver com a manutenção da lei civil nos territórios ocupados.
Ah, tá.
Territórios ocupados são territórios militares, eles não são civis. Então existe uma lei que tem que ser reaprovada a cada tantos anos, porque ela não está no livro de leis,
uhum,
porque ela é uma engembração. E essa lei diz que o civil que comete um crime civil nessa área, ah, ele tem a identidade israelense, ele pode ser julgado por um julgamento civil. É um troço super complicado.
Entendi.
E super importante. Sem isso, a polícia não tem, não existe como manter a população civil naquele lugar.
Entendi. Perfeito. É só para dar uma ideia para as pessoas mesmo.
Então, assim, ele não conseguiu reaprovar essa lei. E o que acabou acontecendo é que ele teve que derrubar o governo. Que, na verdade, ele não aprovou a lei porque vários dissidentes acabaram escapando pro Likud e tudo mais.
Uhum.
Surpresa, grande surpresa. Eles agora estão na coalizão do Likud agora, né?
Uhum.
Isso é ilegal, mas agora uma questão dessa vai ter que ser julgada e tudo mais. Pode demorar anos. Enquanto isso, eles estão aí. E é por isso que teve esse vendaval. É por isso que veio, foi. Então, quem entende o que aconteceu, por que teve tanta troca? Até a eleição de novembro, eu diria com muita facilidade que, apesar de não haver um governo fixo, estável, acontece que o segundo escalão aqui em Israel, pelo menos até aquele momento, era muito forte. Eles conseguiam o governo, e o país seguiu. Tipo, não eram aprovadas novas leis, estava com certo problema de financiamento de certos programas que tem que ser aprovados por lei.
Certo.
Mas de uma maneira geral, o país estava rodando, estava funcionando, não estava um caos. De certa forma, até o pessoal já estava propondo: vamos ficar sem governo mesmo, que está mais fácil, o país funciona igual, não precisamos dessa droga.
Sim.
Aí teve a eleição de novembro e tudo virou, porque houve uma... As leis aqui, existe a cláusula de barreira, que um número máximo, você precisa de um número mínimo de votantes para você poder entrar na Knesset. Se você não passa essa cláusula, esses votos são perdidos. E existem outras leis que dizem que se você, seus votos são perdidos, você pode passar parte dos votos para uma certa coalizão.
Nossa.
E é um troço um pouco complicado, mas no final das contas o que aconteceu é que, mesmo ganhando por 3 mil votos, olha só o número, mesmo ganhando por 3 mil votos, o centro-esquerda perdeu. Por causa dos problemas de coalizão, e acabou ficando uma... A Knesset agora entrou com 64 membros dos partidos de direita e ultradireita.
É, Gabriel, só para aproveitar aqui o gancho que a gente está falando da eleição e tal, você pode mais ou menos falar o que o Likud ou mesmo o Netanyahu estavam prometendo, né? O que inclusive que ajudou eles a retomarem o poder, né? Afinal de contas era uma outra coalizão. O que eles estavam prometendo, o que eles iam fazer, isso aqui... Sei lá, o que pode ter mudado um pouco a ideia dessas pessoas e tal?
Não mudou nada, eles foram... Pelo contrário, eu acho que exatamente a consistência deles é o que vende. E sempre... É importante ressaltar que o Likud de 2023 não é o Likud de 2015.
Pois é, 2015, exatamente.
Eu acho que foi o último ano em que eu posso... Eu considero, pessoalmente, que o Netanyahu ainda era um político de carreira normal até 2015. A partir daí, houve uma urbanização do Netanyahu, no sentido de Victor Orbán.
É, sim, é.
Ele começou a abraçar pautas divisórias, ele passou a ser mais radical. Não ele é muito, muito, muito hábil. Ele dava essa energia pro partido, pros políticos dele, né? Mas vinha dele, a aura da coisa vinha dele. E ele passou a fazer uma política divisionista e muito mais radical. E mudou tudo, mudou o cenário. Uma das coisas que mudou, que é muito importante, é que os partidos religiosos, que eram uma espécie de centrão, no sentido de que eles iam para a coalizão que fornecesse para eles as coisas que eles estavam interessados.
Certo.
Eles adotaram o Likud como casa. Pararam de... Ou seja, a opção dos partidos religiosos fazerem hoje uma coalizão com os partidos de centro-esquerda, centro ou centro-esquerda, acabou. Essa opção não existe mais. E eles próprios queimaram essa ponte. É evidente que o Netanyahu ajudou bastante, emprestou fósforo, emprestou gasolina... Né? Ele não é bobo, ele faz parte do plano, mas foi uma ação que eles, uma atitude que eles tomaram de se abraçar à direita e à extrema-direita, inclusive em termos de pautas políticas e pautas sociais e tudo mais, que também foi a partir dessa época. Tá. Então muita coisa mudou desde 2015 e esse é o cenário de hoje, que vem por causa disso.
Entendi. Então ano passado foi só um maior número de pessoas que apareceram para votar realmente.
Provavelmente, se não fossem essas atrapalhadas que a coalizão de então cometeu, que eles não conseguiram realmente trazer o número de pessoas para votar e para fazer um movimento político mais sério, a gente não estaria hoje onde a gente está.
Tá.
Se bem que, conhecendo bem a história do Likud e do Netanyahu e vendo o que aconteceu quando ele quase ganhou em 2020, esse plano já estava pronto. Isso ia acontecer um momento ou outro. No momento que eles conseguissem o poder, eles iam aplicar tudo que eles estão tentando fazer agora.
Uhum. E só para também fechar essa parte do contexto, como é que você avalia o governo Naftali Bennett e os poucos meses que o Yair Lapid ficou no poder? Se foi positivo, se foi negativo, se não serviu para nada, enfim.
Eu acho que foi muito bom. Eles tiveram muito pouco tempo para fazer o que tinham que fazer.
Uhum.
Eu acho que, olha só, em termos... É quase uma heresia que eu vou falar. Que em termos administrativos, eu acho que eles foram muito bons. Eu acho que em termos políticos, eles foram muito ruins. Justamente eu falando isso porque eu sou uma pessoa que acha que político tem que sentar e trabalhar, fazer administração pública e parar de ficar fazendo politicagem.
Tá.
E justamente precisa de um pouco de politicagem. Eu acho que eles pecaram ali, porque eles dançaram feio depois. Justamente por não conseguir manter as energias que eles precisavam para ganhar as eleições.
Entendi.
Para conseguir uma coligação. Para vender a ideia de que um partido árabe dentro da coalizão tá ok. É uma novidade em Israel, isso nunca tinha acontecido.
Uhum.
Então esse tipo de coisa exigia um pouco mais de jogo de cintura, um pouco mais de malícia.
Ah.
E isso faltou. E eu acho que em termos administrativos eles foram muito bons.
Esse é um tema recorrente, inclusive, do Podnext. A gente fala que o quão difícil é você ter um cara que é competente, que é inteligente. Aí ele tem que ter carisma, ele tem que ter jogo de cintura, ele tem que ter isso, tem que ter aquilo. Governar fica muito difícil.
Muito difícil. É. Muito, 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 muito. É por isso que eu acho que o mais importante é se você... você não é esse super-homem, você se cerca de pessoas que sabem fazer pelo menos parte do trabalho que você precisa ser feito.
Uhum, tá certo. Bom, e aí, acho que para fechar também a questão aqui de contexto, né, o ouvinte do Podnext sabe que a gente falou algumas vezes sobre o assunto, que o Bibi estava, ou está, sob investigação judicial, um processo, vários crimes, né, que ele é acusado de várias coisas, mas tem lá um pouco de corrupção, coisas ligadas a uma rede de televisão e tal aí de Israel, e acho que a dúvida é como que, ou se afetou, ou se não afetou esse processo judicial nesse último pleito.
Eu acho que afetou e afeta desde 2015. A urbanização do Bibi vem por conta desse processo. Inclusive, um outro processo que ainda não começou.
Olha aí.
Que é o fato de que o Bibi autorizou uma siderúrgica alemã, que não lembro o nome agora, que produziu 3 submarinos para Israel. Houve um contrato para a construção de mais 3 submarinos que ele queria. Em primeiro lugar, ele queria colocar 6 submarinos e não mais 3 submarinos.
Nossa.
E ninguém estava interessado nisso. Ainda não está claro qual o envolvimento que o Bibi tem nisso. Mas tem outra coisa. Porque eles perguntaram para o governo de Israel se é ok vender um submarino para o Egito. E sem avisar absolutamente ninguém, o Bibi disse que sim. Não se sabe ainda se isso faz parte de algum esquema, de alguma organização, de algum crime. Isso tem que ser investigado.
Uhum.
Quem entende do assunto diz que sim, é complicado, porque o primo dele tinha ações nessa empresa, etc, etc, etc. É bem limítrofe, sabe?
Sim,
é o suficiente pra você dizer, cara, aí tem.
É.
E não é o suficiente pra você dizer, ele é culpado. Então isso tem que ser investigado, isso tem que ser julgado. Então é mais um caso que tá aí.
Uhum.
E sim, influenciou muito nas eleições, mas ainda assim um ponto de identitarismo, que é o que a gente vê na política no mundo inteiro.
Sim.
A pessoa cria uma narrativa de que, estão querendo enquadrar ele. Não é porque ele é culpado. Eles estão tentando judicializar a política e é isso que está acontecendo. Mas o Bibi é inocente, ou o Bibi não pelo menos não precisava estar passando por isso, etc, etc.
Caça às bruxas.
É recorrente no mundo inteiro nos últimos 5, 10 anos.
Uhum.
Né? O Bibi é mestre de mexer na realidade e ele vendeu esse peixe e ele com muita força tem vendido isso desde então.
Bom, aí a gente chega em janeiro, né, o Bibi toma posse, salvo engano, acho que no final de dezembro, ali no perto do ano novo, não sei direito, mas ele toma posse, agora ele é o primeiro-ministro, tem a coalizão, aquela coisa toda, a gente chega em janeiro. E aí uma das primeiras propostas, né, de governo, o que você vai fazer e tal, não sei o quê, veio a tal da proposta da reforma do judiciário. E aí, até conversando com você antes no Twitter, você falou, é muito mais do que isso, né? Então eu queria que você explicasse o que o Bibi está tentando fazer.
Eu vou tentar botar da melhor maneira possível, dizendo que não é especificamente o Bibi.
Ah.
Inclusive, parte da grande manifestação contra usa os vídeos do próprio Bibi falando contra esse tipo de coisa dos últimos anos. Várias entrevistas que ele falou que não se faz uma coisa dessa, por isso. E ele, como eu disse, até 2015 ele era um governante, concorde ou não concorde com as pautas dele, ele era um governante mais ou menos competente.
Uhum.
Ele manteve Israel mais ou menos estável, a economia numa positiva, etc. Uma série de coisas muito positivas que ele fez. Ele entende do assunto. Ele sabe o que uma reforma dessa ia acarretar. Provavelmente não é ele. Porque, ou é ele, mas ele não tem nenhuma outra opção, porque ou é isso ou ir pra cadeia. porque ele não tem muita alternativa. Então, existe um movimento que ele começa no Likud, mas ele tem várias abrangentes em vários lugares, extremamente, especialmente nos meios religiosos em Israel, que é uma modificação de todo o sistema judiciário, que não é uma modificação do sistema judiciário, é transformar o sistema judiciário num teatro, sabe? Porque eles querem... A primeira regra que eles querem mudar é a regra que permite ao... Cada vez que a Knesset tentar aprovar uma lei e ela for derrubada pelo judiciário, com a maioria simples de 61, eles podem derrubar a decisão do judiciário. O que é anular a existência do judiciário.
Pois é.
A segunda coisa que eles querem fazer é propor como é a formação de juízes da Suprema Corte, que eles julgam ser muito problemática e, evidente, tem algumas situações complexas ali. Eu não entendo, não sou jurista e muito menos advogado, eu não entendo muito bem desse assunto. Mas existem daqui e de lá várias colocações dizendo que é problemática a maneira como são selecionados os juízes da primeira corte. Mas o que eles querem fazer é criar um pool em que a coalizão é a maioria. Ou seja, é a coalizão que decide, no final das contas. Tá? Não existe um veto nem de entidade civil, nem da oposição, nem de nenhum outro marco. Fica sendo só a coalizão para decidir. É suficiente para decidir quem que vai ser juiz da Suprema Corte. O que é criar um teatrinho.
E assim, só para entender, o mandato dos juízes também seria alterado para toda vez que mudar a coalizão, mudar todos os juízes? Ou teria aí alguns anos? Como é que é?
E por que não? E por que não? Porque se você pode decidir o que você quiser sem que o Suprema Corte possa decidir, eles podem inclusive cancelar as eleições.
Nossa!
Eles podem dizer, sabe o que? Não tem mais eleição. Aí o Suprema Corte vai dizer, vocês não podem votar uma coisa dessas. Aí eles dizem, não, nós somos maioria, tá aqui a lei, pronto.
E a gente cortamos. Derruba a decisão, se for o caso.
E derruba a decisão, não tem mais eleições, pronto, acabou.
Troca os juízes a cada, sei lá, 2-3 anos, quando decide.
Como eles quiserem. Não precisa, olha, veja. Veja, ainda assim, as pessoas tentam agir de uma maneira que pelo menos tenha a aparência de funcional. Mas eles próprios criam mecanismos que formam com que seja fácil. Por exemplo, não vai ter juiz, não digo nem da Suprema Corte, qualquer juiz que vá contra o governo.
Pois
porque senão ele nunca, jamais vai ser promovido para coisa nenhuma, se é o governo que decide.
É meio chocante, porque até na ditadura você tem juízes, né? Mas isso aqui é até além, é até um pouco além de uma ditadura, não
é,
sei.
Exatamente. É completa esfacelamento, completo esfacelamento do sistema judicial. Sim.
Sim. Uau.
Sim, esse é o nível da coisa.
Uau. E aí, obviamente, a galera foi pra rua.
Isso, obviamente, me preocupa muito, porque eu não vejo uma reação tão forte como eu gostaria de ver. Pessoas têm a sua inércia, isso demora um pouco de tempo para cair a ficha, para as pessoas entenderem. A propaganda do Bibi é muito boa, né? Eles, em vez de dizerem é isso que nós estamos fazendo, dizem, não. Estamos usando aqui, vamos aplicar uma lei que existe no Canadá, por exemplo. O Canadá não é uma democracia?
Aham.
Uhum. Nós estamos usando uma lei aqui, que nós queremos usar uma lei aqui que vem na França. Ué, a França não é uma democracia? Sabe, tá um monte de falácia desse tipo que dá a impressão que realmente se trata de uma reforma. E eles são muito bons nisso. Então fica muito difícil você convencer um leigo de que, não, peraí, deixa eu explicar pra você o que tá acontecendo.
Uhum.
Quando esse leigo não tem acesso às informações, ou esse leigo não desconfia de que alguma coisa está errada. Então, tá só esquentando. Eu espero que esquente mais, mas no momento não vejo o nível de desespero que eu sinto. Ainda não vejo nas outras pessoas.
É, pois é, porque você explicando aqui, eu já estou desesperado aqui do meu lado, porque eu tô falando, caramba, Israel vai virar uma ditadura, que é tipo um negócio que eu nunca imaginei.
É.
Porque caminha pra isso, e é loucura.
E eu vejo a comunidade árabe, cara, a comunidade árabe que vai mais sofrer aqui, com certeza.
Com certeza.
E ele, eu não vejo a movimentação deles.
É, porque não tem quem proteja, né? Não tem quem proteja.
Não tem.
Dependendo do que os caras quiserem fazer. E a gente sabe justamente, foi inclusive um dos destaques do Podnext, a gente falou mais ou menos o que pensa o tal do Ben-Gvir do... Esqueci o nome do partido agora.
O Ben-Gvir.
Isso.
Veja que eu fui claro, eu falei os árabes, eu falo dos árabes israelenses. Eu não tô nem falando dos palestinos.
Exato.
Eu não quero nem entrar nisso, porque daí é outro saco de gato.
Sim.
É outro problema muito mais sério, mas eu nem entro nisso, porque isso daí parte de um conflito militar. Eu tô falando do problema civil.
É, exato. São uma boa parte são árabes, mas são judeus, são árabes, mas moram...
20% de árabes em Israel. Eles vão ter os seus direitos seriamente prejudicados.
E o cara, né, pelo menos até onde eu olhei, pesquisei, o Ben-Gvir, ele fala e, cara, parece limpeza étnica.
Literalmente. É, não parece, é.
É, de fato. É. Okay.
É, de fato, ele hoje, como estando no governo, ele não fala mais em termos nesses termos. Mas, sabe, existem vários subterfúgios que você pode usar para falar de uma coisa sem ser explícito. E ele usa de todos esses subterfúgios sempre que pode. Então, a gente sabe que ele não mudou de ideia.
É. Bom, e aí, bom, de qualquer forma, a gente viu algumas imagens, acho que até vou colocar, fazer, né, para ilustrar a capa desse programa, que pelo menos o quê? Mais de 100 mil pessoas foram às ruas de qualquer forma, não é um número pequeno em termos de Israel, em termos de Tel Aviv e região, é gente para chuchu.
Enorme! Cara, pensa, Israel são 10 milhões de habitantes.
Pois é.
Vamos pegar a população adulta e quantas pessoas foram lá, vamos levar em consideração de que existe uma oposição que, a esses movimentos que não está interessado em ir. Pô, é muita gente.
Pois é.
É muita gente mesmo.
Pois é. E a imagem é chocante, né? A imagem chamou a atenção. Eu falei, uau! Né? E até surpreende que, pô, começo do ano não tem nada muito quente acontecendo, né, em outros lugares. E a cobertura internacional, ela existe, mas ela não é tão grande quanto eu imaginei que pudesse ser, né? Diante dessa loucura toda que é o que você está contando aqui.
Bom, essa sendo tua profissão, você talvez tenha uma explicação melhor do que a minha, mas a impressão que eu tenho é de que quando você fala dos problemas internos de um país, dá uma certa preguiça pras pautas, porque você tem que explicar. Veja, nós estamos há 30 minutos falando, e só agora a gente entrou no cerne da questão, porque eu tive que dar todo o background da coisa.
Pois é.
Então, a imprensa escrita jamais vai entrar nisso, porque é muito complicado. Aí, televisiva, então, nem pensar. Não mostrar, né? Não mostra nem quando tem foguete caindo no meio de Tel Aviv, vai falar disso. Então...
É
sério. Então, assim, eu acho que é isso. É muito complicado. E vamos lembrar o que aconteceu. Quando que a gente ficou sabendo que alguma coisa aconteceu na Hungria ou na Polônia? A gente ficou sabendo quando já tinha acontecido.
É, sim. São vários absurdos, eu acho isso... enfim, de qualquer forma, eu quero retomar aqui só para fazer um pouco de previsão do futuro, talvez, vamos dizer. Esses protestos todos, eles estão crescendo, eles estão chamando a atenção, etc. Balançou alguma coisa no governo? O governo já está meio preocupado com isso ou, por enquanto, ainda não?
Olha, existem vários termômetros do Bibi para a gente sacar como é que está a temperatura dele. Ele está nervoso. Ele tá abalado, mas, como eu disse, ele não manda mais. Ele não tá no seu auge. Lembrando que o Likud não é a maioria da coalizão.
É.
O Likud não foi muito bem nessas últimas eleições. Não nessa, nem nas anteriores. Outra vez, eles ganharam porque houve um fluke. Houve um problema ali, deu errado na votação e acabaram dando sorte e ganharam. Mas o próprio Likud não vai bem. E ele não é a maioria da coalizão e ele não manda mais. E eu acho que a questão da investigação dele no Supremo mexe muito nisso, porque daí todo mundo que quis fazer um acordo de coalizão com o Bibi falou: ó, você tem que aceitar, cara, não tem o que fazer.
Nossa.
Tudo que eu propor aqui você vai ter que aceitar. E foi o que aconteceu.
É.
Mas as leis mais absurdas, teve um que falou que não vai ter eletricidade no Shabbat. Né? Assinado pelo Bibi, cara, como é que pode?
Caraca,
tava lá.
Tá voltando 100 anos no tempo.
Não, é impressionante. Então teve isso sim.
Nossa, que eu fico chocado, desculpa.
Será que acabou a coisa? Acabou. Claro que acabou, a coisa não foi pra frente, aí desfez, falou: não é isso, não é aquilo. Mas pra você ter uma ideia do nível de desespero do Bibi, que não conta em nada. Não houve recuo nenhum até agora, absolutamente nenhum. Hoje eu li a notícia da terceira grande empresa de high-tech que está se preparando para sair de Israel. É uma empresa que faz subscrição de textos no tribunal.
Ah, entendi.
De forma eletrônica. E eles são de um valor de 2, não sei quantos bilhões. Eles estão saindo, sabe? O cara deu entrevista na televisão, falou: cara, não tenho que esperar, não vou ficar aqui.
É, tá complicado.
Não tem motivo pra ficar aqui, não tem motivo pra ficar pagando imposto aqui nesse país. Vocês não me querem, beleza, tchau.
Que loucura.
Fez um certo barulho, cara, fez um certo barulho. Não chegou nos ouvidos certos e não vai chegar, porque não é isso que vai mexer eles. Eles não estão nem aí pra economia. Eles são pessoas messiânicas. Eles estão construindo uma visão de país. É brabo, porque a gente tá brigando com gente que não tá pensando racionalmente.
Bom, e aí ainda talvez seja um pouco cedo para falar em novas eleições, mas o que você tá falando talvez nem tenha, porque, né, de repente o país vira uma ditadura.
Sim, é uma opção. Pode acontecer de não ter eleições. Pode acontecer de ser uma eleição chuncho, sabe?
Sim.
Eles inventam alguma regra dizendo que pessoas assim, assim, assim não vão poder votar por causa disso, daquilo. Ou basta você criar confusão numa determinada região. Como foi nas eleições agora no Brasil. Basta você causar confusão que as pessoas vão ter dificuldade de votar.
Uhum.
Se tem um país pequeno como Israel, é fácil de fazer.
Putz.
Eles garantem que eles vão ganhar as eleições de novo.
Que loucura, cara. Eu vou mudar um pouco de assunto, porque eu sei que o tempo está acabando, mas eu tenho que fazer algumas outras perguntas aqui. Eu quero saber sobre um pouco mais sobre a região, né? O que está acontecendo, o que você espera talvez que aconteça, já que você tem aí, como você falou, talvez um governo mais messiânico, então fica um pouco complicada, né, a relação com o resto da região, né? Então, por exemplo, eu queria, de repente, se você puder comentar um pouco sobre como é que fica a situação, por exemplo, com a Síria, que a gente sabe que, né, vira e mexe, Israel está se defendendo, né, antecipando ataque de terrorista, etc.
Eu vou dizer assim, vamos fazer um resuminho. Síria não é relação com a Síria, Síria é relação com a Rússia. E a relação com a Rússia está em dúvida, porque até pouco tempo atrás eu teria dito para você que o governo novo é mais pró-Rússia do que foi até agora.
Uhum.
Mas aí houve aquele ataque de drones lá no Irã.
Sim, no final de semana agora.
Uhum. E aquilo ali provavelmente foi Israel, e aquilo ali provavelmente vai afetar muito a guerra na Ucrânia, porque era ali que se produzia um material que era exportado. Enfim, não sei.
Tá.
Mas eu acho que continua igual.
Não muda muito.
Continua igual. Jordânia, a situação é muito mal. Se o Ben-Gvir decide de novo subir na esplanada dos Mesquitas, que é curada por um corpo chamado Waqf, que é um grupo religioso jordaniano, segundo acordos depois da Guerra de 67, são eles que cuidam da cidade velha de Jerusalém, da parte do Monte da Mesquita, e ele subiu lá contra os acordos. Não era para ele ter ido, não naquela hora, não daquele jeito, certamente não televisionado.
Uhum.
Eles ficaram bem abalados e começaram a levantar um monte de bandeira vermelha. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se o Ben-Gvir vai continuar com essas provocações.
Certo.
Egito, não ouvi uma palavra até agora.
Nenhuma palavra, tá.
Não sei, não parece que vai mexer muito. A relação com o Egito sempre foi de guerra fria.
Uhum,
E não continua igual. Tipo, relação sensacional com o governo, relação muito ruim com a população. É um país muito anti-israelense, é um país muito antissemita também. São duas coisas diferentes.
Sim. Alguma mudança? Porque a gente sabe que teve uma reaproximação mais recente aí com Marrocos, com Turquia também. Alguma mudança?
Não tenho ouvido nada. Acho que eles não têm nenhum interesse em mexer nas coisas, enquanto o Ben-Gvir não inventar moda de subir na... Porque na hora que ele começar alguma coisa com os palestinos, daí vai mudar a figura.
Ah, entendi.
E, sabe, é aí que pega. Eles não estão nem aí se a gente é governado por um rei, por um pirata, por um cachorro. Eles não estão nem aí. Eles querem o que eles querem.
E, obviamente, Irã é aquela relação complicada, né?
Irã... Não, eu acho uma relação extremamente simples, na verdade. É uma relação muito simples. Com a Europa, a situação vai complicar. Eu acho que nós vamos começar a ver muito mais atrito. Ainda não começou, mas vai começar, vai ter atrito com a Europa, vai ter atrito, sabe com quem? Com o Haga. A Suprema Corte Internacional de Haia vai começar a ter problema. Vai ter uma série de situações aqui que vão ser bem complicadas para Israel, para o governo, para os militares. Com os Estados Unidos já começou. Blinken tá aqui. O Blinken é um cara que ele nasceu para ser diplomata inglês.
Sim.
Não americano. Que ele fala de uma maneira extremamente educada. Ele vai te mandar para lugares horrendos. E você vai sair sorrindo. Da maneira tão educada que ele fala.
Eu costumo dizer, ele é o diplomata certo, só que na era errada. Eu acho que ele não tá muito preparado para 2023. Mas assim.
Pois é. Ele fala do jeito que fala.
É.
Mas a mensagem dele não passou desapercebida aqui em Israel.
Uhum.
Foi muito bem entendida. Todo mundo entendeu direitinho o que ele disse.
Uhum.
E ele tá muito, muito, muito preocupado com a situação. E ele falou, galera, vamos tentar se acalmar aí.
Uhum.
vamos ver o que vocês conseguem fazer, senão a gente sim vai ter que repensar a nossa relação.
É, e assim, a gente fala brincando, mas ele fala assim com o Irã, ele fala assim com a Rússia, e a galera olha pra ele e fala, cara, você tem certeza que é isso mesmo? Essa mensagem de vamos se acalmar e vamos conversar com essa altura
não,
do campeonato?
Não, mas no entrelinhas, não, mas nos entrelinhas ficou bem claro que ele levantou a bandeira de que a gente vai ter que repensar a nossa relação.
Não, e assim, não tô dizendo que ele tá errado, só tô dizendo que é o jeito dele, é muito curioso.
É o jeito dele. É muito mas curioso. A imprensa aqui lê direitinho as coisas que ele fala.
Bom, e aí Rússia você meio que já citou, né? Porque é uma situação meio complicada, né? Israel e Rússia sempre foram muito próximas, mas né? Não dá pra aceitar o que tá acontecendo na Ucrânia, né? Aquela coisa. Bom, e aí acho que sim, pra encaminhar pro fim, alguma menção, alguma coisa acontecendo com relação ao Brasil agora do Lula?
Eu acho que se você perguntar, as pessoas vão saber te dizer onde fica o Brasil e é só.
Isso, né?
E planejar, sim, gostaria muito de passar férias lá, sim, sim. Conheci um brasileiro uma vez. É tudo que as pessoas pensam a respeito do Brasil. O Brasil não tem nenhum. Não é nenhuma micromanchete. Não vou dizer que não, porque quando houve o 8 de janeiro no Brasil, falou-se bastante. Foi bem falado na televisão. Certo. Inclusive, eu participei de um programa de televisão, fui chamado para explicar o que está acontecendo. Não que eu soubesse explicar o que está acontecendo, porque ninguém sabia o que estava acontecendo.
Pois é, ninguém sabia o que está acontecendo, na verdade. Né?
Mas eu botei como a gente fez aqui, eu botei dentro de um contexto, expliquei, ó, coisa aconteceu dessa maneira, até agora foi isso que aconteceu, e pelo jeito foi assim que a coisa começou.
Tá. Mas assim, nenhuma preocupação, porque, por exemplo, é sabido que o governo Lula vai tentar se aproximar mais da causa palestina, dos palestinos em si, do mundo árabe em si, fora de Israel, claro. Comparado com o governo anterior, eu digo, né?
Eu acho que o governo anterior fez mais mal do que bem, especialmente porque ele não fez nada. Em termos de relação com Israel. Falou-se muito, vieram para cá, teve um monte de hurrá, mas muito pouca coisa aconteceu em termos de acordos bilaterais ou nada, só que eu me lembro, teve um ou outro acordo que foi assinado.
Ah, foi só foto-op? Você tá me dizendo que foi só turismo, tirar foto, apertar a mão?
Teve alguma coisa em termos de agricultura, não lembro exatamente o que, eu não me liguei muito no assunto, porque eu sabia que era coisa pequena. E, por outro lado, você pega aí o Lula, no primeiro governo dele, primeiro ou segundo, agora não tô lembrado, ele veio pra cá e, sim, fez essa, isso que você tá dizendo, né? Tirou foto lá com o Arafat, tirou foto lá no, na Mukata, e com um turbante, com bandeira do MST junto com os palestinos, aquela coisa toda. Só que nunca foi assinado acordos tão bons entre Israel e o Brasil como na época dele.
Que coisa.
Então, veja só, o Lula tem uma questão simbólica, sim, uma questão simbólica muito, muito complicada com Israel, em termos de apoio, quem apoia Israel, apoia os palestinos. Arrisco dizer que boa parte de quem está no Brasil vê dessa maneira e votou no Bolsonaro por conta disso, por conta da posição, dessa posição. Mas eu vou dizer para você que daqui de onde eu vejo, da minha cadeira, eu vejo muito mais retórica do que fato. O fato é que o governo Lula foi muito bom para Israel e vice-versa.
Uau.
Houve muita troca, houve muita coisa acontecendo. Que eu me lembro também, teve artistas que vieram e vice-versa, que foram para aí. Então teve bastante coisa. Mas sim, a retórica é complicada, sim. Quando ele foi eleito, pessoas aqui lembraram disso, levantaram essa bola na internet, sem muito critério, porque a internet, né, a gente sabe como é que é, o pessoal sai gritando. E sim, me perguntaram o que não é, eu expliquei que, olha, coisa chamada esquerda latino-americana, você não tem como se escapar de falar mal do imperialismo americano. Você tem que ter um posicionamento assim.
Certo.
Mesmo que você haja de outra maneira. E as coisas foram mais ou menos nessa direção. Eu acho que isso é bom. Eu acho que, quer dizer, o Lula não tá nem aí para Israel, ele não põe dedo muito nos na questão palestina. Eu ouvi dizer que ele tem uma questão ali com os iranianos, mas isso você deve saber melhor do que eu. Não sei exatamente como é que vai ser, ainda mais com esse governo caótico que a gente está tendo aqui em Israel. Se a gente sobreviver mais uns anos, já estou feliz.
Pois é. Cara, boa sorte então para a sobrevivência. Foi um prazer ter você aqui, emprestar um microfone para alguém que está aí, está vendo as coisas de perto, está podendo explicar, principalmente porque a gente só tem, né, a gente sabe o que sai na mídia, mas muito pouco, né? O que é de fato a experiência que está sendo viver esse negócio. Cara, eu não sei nem descrever o que você está vivendo aí, porque me parece um golpe, né? Uma tentativa de transformar um país numa ditadura, que é uma coisa assustadora.
É exatamente isso.
Que é uma coisa extremamente assustadora, mas obrigado aí pelo seu tempo. Foi um prazer ter você aqui no Podnext.
Prazer foi meu, convide quando quiser. Estaremos à disposição.
Beleza, muito obrigado, Gabriel. Até a próxima.
Até a próxima. Tchau, tchau.
E para personagem da semana, a gente vai para política brasileira.
Pra política brasileira, né, JP? Assim, hoje, dia de gravação, aparece um personagem novo, que poderia ser a figura aqui, mas acho que deixa...
Vamos esperar baixar a poeira,
deixa ver como é que vai evoluir a coisa antes dele aparecer por aqui. Mas como os outros dois, né, foram eleitos ou reeleitos, no caso, a gente pode dar destaque sem muito problema, né? Então, o primeiro aqui, a gente vai destacar que com 464 votos, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PT, foi reeleito. Okay. Vai ficar no poder aí durante 2023, 2024. Arthur Lira, que foi apoiado por um único bloco parlamentar, que reúne aí 20 partidos e duas federações.
É o tal do Centrão, né?
É o vulgo Centrão, né? Todo mundo aí que quer participar da coisa votou em Arthur Lira. E ele, né, por ser do PP, uma novidade que apareceu, uma velha novidade, né? Porque o PP parece que vai de fato ir adiante com o projeto de se unir à União Brasil. E aí vai ser o grande bloco do Centrão. Sim. Nesse governo aí.
Vai,
né,
até então... mexer um pouco com o Centrão. Na verdade,
sim,
né? Porque sim, você descalibra o peso de cada um, né?
Puxa o PP um pouco mais pro centro e tal, realmente. Puxa o PP um pouco mais pra direita, realmente.
Não, e a relação de força entre as pessoas. A negociação passa a ser um pouco diferente. Vai ser interessante ver.
Vai ser interessante, mas o mais importante é, assim, que parece que, né, está todo mundo alinhado aí, a ver no que vai dar. Boa sorte aí pro Arthur Lira, boa sorte pro Brasil. Enfim, né? E já o outro destaque, esse sim, havia certas dúvidas no que poderia acontecer no Senado, né? Mas por 49 votos a 32, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD, foi reeleito presidente. Vai ficar aí mais 2 anos no comando dessa casa. Ele que derrotou Rogério Marinho, do PL, candidato que era apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Pacheco era o considerado favorito e tinha o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para vencer, ele precisava de 41 votos dos 81 senadores, ele teve 49, o que é um número significativo, porque 49 votos, JP, não sei se você sabe, mas é o mínimo que você precisa ter para passar, por exemplo, uma proposta de emenda da Constituição, okay, uma PEC. Uhum. Né? Então, dependendo de quem estiver nesse bloco aí de 49 votos, de repente você pode ter uma situação análoga à que teve aqui nos Estados Unidos com a Kyrsten Sinema e John Manchin mudando de ideia no último minuto.
Não tem muita gordura,
você não pode perder nenhum voto, né? Fica meio que balançando aqui a coisa. Coisas vão acontecer no Senado, né? Mas não fica tão ingovernável como seria um Senado...
Até porque teve bastante abstenção, né? Se você contar aqui ou não?
Não, todo mundo foi votado.
Deu 81 total, não fiz uma conta rápida de cabeça aqui, achei que tinha faltado voto. Mas
não faltou não. Deu 81 na soma, todo mundo foi aparecer para votar. Não teve abstenção. O que havia era muita especulação que entre esses 49 votos poderia ter uns traidores, alguma galera que pularia no último minuto.
Mas não ia ser o suficiente também para...
Era muito voto, né?
Eu acho que o drama ficou mais por conta dos espectadores do que da galera interna, de verdade. Né?
Muito barulho, porque, muito barulho na rede social.
Até porque o Tucano me falou uma coisa interessante quando a gente gravou alguma coisa essa semana. Ele me falou, pô, tu viu que a quantidade de cobertura que os órgãos de jornalismo estão fazendo dessas eleições é muito, muito maior que qualquer uma outra de presidente da Câmara Federal que a gente já viu. Entendeu? Então,
com certeza, parou o país para ver esse negócio.
É, gerou uma expectativa que pudesse acontecer alguma coisa, e por outro lado, essa galera de ultradireita fez essa marola que era para justamente criar nesse cara um nome de oposição ao que vai acontecer agora lá dentro, entendeu? Então,
isso.
É mais uma dinâmica mesmo para passar mensagens do que qualquer outra coisa.
É, não rolou, isso aí já estava claro, inclusive, quando o Girão desistiu da candidatura porque viu que não conseguiu trazer ninguém para ele, né? Porque aí ficaria naquela coisa, se ele consegue trazer umas 8 pessoas, aí você vai ter um segundo turno e vai ter ali uns 8 senadores pra conversar. No final das contas, serviu pra porcaria nenhuma. É. Mas, assim, antes de terminar esse bloco, a gente tem que dizer também, né, se 49 votos é o suficiente pra você passar uma PEC, 32 votos da oposição é o suficiente pra você abrir uma CPI, desde que a presidência do Senado tope. Né, acho necessidade abrir de fato uma CPI. Então pode ter um pouco de encheção de saco pela oposição também, tá?
Ou não.
Ou não. Up next.
Up next.
This episode is brought to you by ShipStation. If you run an e-commerce business, you know how much work it takes to produce something great while dealing with complicated shipping issues. That's why over 130,000 companies have turned to ShipStation. An innovative tool that allows you to focus less on shipping and more on building your brand. With ShipStation, you can manage orders, label printing, reporting, and customer service on one easy-to-use dashboard. You'll reduce warehouse costs with reliable enterprise solutions and save thousands on shipping costs with discounts up to 89% off. Plus, you can effortlessly import orders from everywhere you sell online. So, turn your shipping challenges into opportunities for growth. Go to ShipStation.com and use code POD to sign up for your free 60-day trial. That's ShipStation.com, code POD.
A Europa em destaque.
E como vocês sabem, a gente vai tentar colocar o máximo de colunas dos nossos amigos, dos nossos correspondentes aqui no programa. O dessa semana é do Renan Bernardes, o nosso correspondente na Europa, que vai falar de preços de aluguel.
Fala pessoal do Podnext. Olá a todos os ouvintes, Gustavo, JP. Aqui é o Renan Bernardes, como o Gustavo gosta de dizer, o correspondente internacional do Podnext na Europa. Um nome bastante chique, né? E é com muito prazer que eu hoje vos falo, né, por aqui. Afinal, estou estreando essa coluna aqui no programa, que é uma coluna basicamente sobre acontecimentos, curiosidades, informações relevantes, né, inusitadas, do que vem acontecendo na Europa. É possível que o meu foco acabe sendo Portugal, dado que é aqui que eu estou situado, então, inclusive vai ser o tema de hoje, não é? Mas assim, isso já falo logo mais à frente. Porque essa coluna basicamente vai ser uma coluna assim, sem uma frequência exata, né? Porque isso até depende de um pouco dos acontecimentos, das relevâncias aqui do que acontece no Velho Continente. Mas é seguro falar que essa ideia, que a ideia da coluna é ser mensal, por assim dizer. Então, por aí a gente já tira uma ideia. Para falar nessa semana de estreia, eu escolhi um assunto que é um alerta vermelho que está aceso aqui em Portugal. Né? Na verdade, está aceso na Europa, mas principalmente em Portugal, no que diz respeito ao preço das moradias, né? Das habitações, dos apartamentos, das casas, sobretudo nos principais centros urbanos aqui do país. Esse tema vem sendo abordado pela mídia, vem tomado basicamente a mídia portuguesa quase que diariamente, né? Nos noticiários, na TV, no rádio, nos programas da internet, que são os preços altíssimos praticados, assim, né? Como eu disse, principalmente nos centros urbanos, mas mais ainda nas cidades de Lisboa e do Porto, que acabam por ser assim, os grandes pontos, né, do país. E esses preços, cara, estão impraticáveis aqui. Os moradores dessas cidades estão sendo escanteados porque está se tornando impossível mesmo viver nessas cidades. E com o preço, assim, para vocês terem uma ideia, o preço médio para um aluguel de um quarto, de uma casa, em Lisboa, o preço médio é mais caro que Madrid e Milão. Então, países onde, cidades muito ricas e países onde o salário mínimo é bem maior do que o daqui. E essa, inclusive, foi uma pesquisa realizada pela Casa Fari, né, uma plataforma especializada em dados estatísticos do mercado imobiliário europeu. E, cara, divulgaram agora, né, nesse mês de janeiro, nessa última quinta-feira, e mostraram basicamente, cara, esse relatório é do quarto trimestre de 2022, que, ou seja, é muito recente, é como tá. Foram 180 mil imóveis que eles usaram, né, registrados em plataformas, então assim, foi uma pesquisa bastante, bastante ampla, né, para chegar a essa conclusão. E então imagina que um simples apartamento de 2 quartos em Lisboa ultrapassa tranquilamente os 1.000 euros por mês. O que faz com que, imagina, as pessoas que têm um salário mínimo, o salário mínimo português hoje já reajustado em 2023, ou seja, não é o salário mínimo pensado da pesquisa, que foi em 2022, o salário mínimo em 2023 é 760 euros brutos. Na época da pesquisa era 705 euros. E o salário médio em Portugal é 1.310 euros brutos, o que significa que com os descontos a pessoa recebe em média aqui 1.000 euros por mês e basicamente 5% do seu salário seria num apartamento simples, mediano, que é impraticável basicamente para uma enorme fatia da população, por assim dizer. Né? E algumas causas e culpas, claro, são sempre apontadas pelos populares da região. E, cara, Portugal foi um país que recentemente entrou na moda, por assim dizer, para grupos de nômades digitais, por exemplo. Os nômades digitais, para quem não sabe, para quem não está familiarizado com o termo, é um grupo de pessoas que pode trabalhar remotamente para empresas de qualquer lugar do mundo. Hoje ainda está muito associado a pessoas que trabalham com programação ou com TI, no geral. Mas mais especificamente, assim, para empresas Estados Unidos, Reino Unido e alguns polos tecnológicos que têm alguma força. Outro motivo, também muito citado, é pela quantidade de Airbnbs e apartamentos assim, disposição para alojamentos locais, né? E as preferências dos donos dos imóveis acaba por ser de fazer esse tipo de arrendamento, dado que o lucro é maior, claramente maior, lida com um turista que está disposto a pagar mais por tempos curtos, então acaba maximizando o lucro. E como a escassez é enorme, acaba por estar sempre ocupado, dado que também a cidade possui muita visita, né? A cidade de Lisboa, a cidade do Porto, também possui muita visita no turismo. Um motivo que, na minha opinião, sinceramente, deveria ser bastante mais citado e focado é a especulação imobiliária no país, porque Portugal teve o primeiro trimestre de 2022 uma subida de quase 13% nos preços, enquanto a média da União Europeia é de 2,1%. Então a gente está falando assim de 5 vezes, né, 6 vezes mais da subida dos preços. Isso não é normal, isso tem que estar associado a uma especulação, né? Esses preços exorbitantes foram um recorde do ano de 2022, sendo o aumento de preços mais acentuado nos últimos 30 anos no país. Então, isso também não justifica, não é, uma subida dessas. É complicado. E até para trazer assim, alguns números para vocês aqui se situarem, segundo o INE, que é o Instituto Nacional de Estatística aqui de Portugal, entre julho e setembro de 2022, foram vendidas mais de 42 mil casas em Portugal, sendo que 6,6% dessas casas foram para pessoas que não possuem uma residência fiscal no país, ou seja, pessoas de fora, né? E ainda com mais números, desde outubro de 2022, ou seja, basicamente nos últimos 3, 4 meses, foram emitidos cerca de 200 vistos para nômades digitais, aquilo que eu citei anteriormente. E os principais países desses nômades são Estados Unidos, Reino Unido, que era esperado, e também Brasil. O Brasil também permite que as pessoas trabalhem remotamente, então acaba que também é viável. E esse tipo de visto permite que as pessoas residam aqui por até 180 dias. Depois ainda pode pleitear uma extensão, uma renovação, mas isso ainda sinceramente não está muito claro. Então assim, por aí a gente já tira que muitas pessoas vêm, trabalham, moram aqui, depois voltam, outras vêm depois. E essa escassez, portanto também essa inflação imobiliária, se dá pela quantidade gigantesca de imóveis vazios no país. Esses imóveis estão, mais para frente até vou dar alguns números aqui para dar uma ideia, mas os imóveis estão vazios, cara, por vários motivos, principalmente assim, por estarem em posse de grandes empresas, grandes empreiteiras, em litígios familiares. Então, imóveis comprados por estrangeiros, né, como foi dado aqui anteriormente, que acabam por não habitar e as casas acabam ficando vazias. Você tem uma noção, no conselho de Vila Nova de Gaia, que é uma cidade vizinha aqui ao Porto, que é bem pertinho, uma cidade muito grande também, existem 1.200 alojamentos locais, ou seja, 1.200, por assim dizer, Airbnbs, e 13.500 casas vazias, só para daí dar uma estimativa da diferença, e dado que é um país que tem muito Airbnb, não é? E, cara, isso até fez com que o Bloco de Esquerda, né, que é o partido com 5 das 230 cadeiras do parlamento português, apresentasse um projeto de lei, onde eles propõem que apenas residentes do país possam adquirir uma moradia. Ou seja, não importa se é estrangeiro ou não, mas tem que residir em Portugal. Não pode comprar casa se não residir aqui. Isso já foi até uma medida que aconteceu, se não me engano, no Canadá, também na Espanha. E o Bloco de Esquerda quer trazer para Portugal, cara. Porque basicamente tentar achar uma solução, eu não, sinceramente não sei te dizer que... Não posso garantir que essa vai ser a solução de Portugal. Mas é o desespero, assim, a gente tem que tentar uma medida porque o país está sufocado, as pessoas estão sufocadas. É fato que o caso não é fácil, né? E a questão também está longe de uma solução. Mas enquanto não se resolve, quem está pagando isso literalmente é o cidadão que vive e trabalha no país com os salários de Portugal, tendo que pagar por alojamentos, competir com pessoas que têm os salários dos Estados Unidos, os salários do Reino Unido, e está sufocando mesmo a população portuguesa. E é isso, pessoal. Trouxe muitas questões, poucas respostas, mas acho que eu fico por aqui chamando a atenção para um problema muito sério, um problema que está atingindo Portugal, atingindo a Europa no geral, né, muito sério. E espero que vocês tenham gostado dessa coluna, dado que foi a estreia da coluna, foi uma estreia um pouco mais pesada, com uma informação mais triste. E em breve volto aí com mais acontecimentos, com o que vem acontecendo nesse velho continente aqui do outro lado da poça. E um grande abraço para todos, um grande abraço mais uma vez, JP, Gustavo, pessoal que está ouvindo. E até a próxima. Fiquem bem. Runs naked through a dairy farm. Florida man, Florida man, who never fears any bodily harm. Florida man, Florida man. Florida man, Florida man na área, Gustavo. Mais de um até.
Mais de um, na verdade três. Na pauta só tem dois, mas apareceu mais um hoje. Ah, vamos por partes. Olha só, JP, o primeiro Florida Man, que é um Florida Man que é diretor de uma escola, né? O St. Cloud High School, né? Escola de ensino médio.
Pertinho aqui de Orlando.
Isso. Ele foi preso, JP, por vandalismo. Né? Professor de escola preso por vandalismo. Professor, perdão, diretor de escola, perdão.
Ele tava pichando os muros da escola e botando, acabou a paz.
E tem mais, né? Não foi assim que ele foi preso em flagrante, foi com mandato de prisão, JP. Eita. Os caras foram buscar ele em casa.
Que isso? O que ele fez, então?
Pois é, JP. O Florida Man foi preso por vandalizar um carro num estacionamento de um supermercado.
Ah, não é possível.
As câmeras de segurança flagraram o diretor da escola arriscando um SUV.
Com a chave? Sim.
Não sei dizer... Porque realmente não vi as imagens, mas eu entendo ele, entendo pelo relatório lá que estava escrito, que ele danificou o SUV preto e não foi pouca coisa não, viu? Porque a estimativa de custos do conserto ficou em mais de 3 mil dólares, cara.
Foi muita chave, muita chave. Um chaveiro inteiro.
Riscou bonito. Não sei porquê, não deu para entender o motivo.
Até mulher na parada. Tem mulher na parada.
Só
pode ter mulher na parada. Porque ela fazia esse ataque de raiva, assim.
Pegou a mulher com o dono do carro.
Ah, tem mulher na parada aí.
Pode ser, hein?
Tu pensa que o cara é o diretor da escola. A gente, quando pensa em vandalismo, a gente pensa no aluno. Né? Não do diretor da escola.
O Florida Team. Não imaginava que fosse o Florida Principal.
Ou do Rio, porque agora me lembrei de uma história de quando eu estudava na faculdade lá no Rio.
Ih, rapaz,
lá vem.
Lá vem.
Pô, era uma aula, acho que... Não era cálculo, acho que era física. Primeiro eu entrei na faculdade, que eu comecei a fazer engenharia, depois eu mudei para administração. Eu tava nos meus primeiros semestres lá na universidade. Um professor entrou numa de reprovar todo mundo. Um aluno se emputeceu de verdade com a parada, ficou lá tentando discutir a prova dele pra mostrar que não tinha errado, tinha acertado, e o professor não quis levar nada em consideração que o cara tava falando. Cara, o cara se emputeceu. Esse professor, ele tinha um carro amarelo. E aí, cara, sabe o que esse cara fez, eu acho que no dia seguinte, não é possível ter sido no mesmo dia, mas foi no dia seguinte, o cara pintou duas listas no carro e transformou no táxi, cara.
Porque no Rio de Janeiro, é bom ter que explicar, tem que ter
Rio,
um contexto.
Os táxis são amarelos com uma listinha, duas listinhas azul assim de cada lado.
Sim.
O cara pintou as listas e transformou o carro do cara do táxi.
Tem que contextualizar. Rio de Janeiro, os táxis são amarelos. São Paulo é branco. Ou era branco, né? Hoje em dia nem sei.
Quem mais que aprontou aí na Flórida?
Ah, JP, olha só. Agora sim, Florida Man de mais, vamos dizer assim, de verdade. Florida Man, 22 anos. Foi preso porque supostamente, né, supostamente o cacete, porque ele foi preso em flagrante. Mas consta, né, que foi preso por supostamente morder a cabeça de uma cobra piton.
Hã? Em vez da cobra morder... Hoje tá parado ao contrário, né? Em vez do aluno vandalizar o diretor. Em vez da cobra morder, o cara que morde a cobra.
É, ele mordeu e decapitou uma cobra piton. É. E essa cobra era uma cobra de estimação. E essa confusão toda aconteceu durante uma disputa doméstica, justamente com a namorada do sujeito em Miami.
A cobra era a cobra de Miami.
É, a cobra de estimação da namorada. E aí o cara, no momento ali da DR, ficou muito bravo, foi lá, catou a cobra do aquário, imagino eu, mordeu e arrancou a cabeça da cobra.
É muita loucura, mano.
É muita maldade, cara. É muito mal. Mas nem foi isso que me chocou aqui. O que me chocou é o próximo. Mas deixa eu concluir esse primeiro. Os policiais encontraram, né, justamente a Python decapitada, né, a cabeça de um lado, o corpo do outro, nesse incidente doméstico, por volta de 5:30 da manhã, durante o sábado, já dá pra 5:30 da manhã de sábado. E os policiais, né, os vizinhos reclamaram, os policiais chegaram lá, ouviram gritos saindo de dentro do apartamento, né, e até que uma mulher, né, escutaram um grito de uma voz feminina, uma mulher e tal, e falaram, a gente vai entrar e a gente vai arrombar essa porta, né, e aí o Florida Man viu que tinha uma polícia ali, escutou alguma coisa que tinha uma polícia ali querendo entrar, ele tentou bloquear a porta para os policiais não entrarem, bicho.
Com o quê? Com o sofá? Empurrou o sofá, né?
Eu acho que ele botou as costas contra a porta mesmo.
Ah, tá.
E aí naquela, né? O policial forçando a entrada. Porque, porra, agora eu vou entrar, né? E aí um dos policiais tentou usar um taser contra ele. Aí que realmente ele saiu, né, desencostou da porta. Os caras conseguiram entrar pra dentro. Deve ter sido aquele momento trapalhões. Caiu um monte de policial um em cima do outro. Ele tentou se desvencilhar, né? Não ia se render tão fácil, não sei o que e tal. Eventualmente, né, deram sossego ali no cara. O cara parou e enfim, foi preso. E agora o Florida Man vai responder por crueldade para com animais com a intenção de matar. Cárcere privado, porque ele, né, tava bloqueando a entrada na onde tava lá a namorada.
Uhum.
E resistência à prisão, porque, né, deu trabalho pro bando de policial.
É, cárcere privado eu acho um pouco de exagero. Se o cara só tentou ali pro, né, que a polícia não entrasse.
É que pode ter uns detalhes que a gente não sabe.
É, ainda. Pode ter outras coisas, isso aí. Por isso,
que é, inclusive,
a resistência à prisão tá ali dentro, né? A mesma coisa, sei lá.
E que pode ter sido o motivo da discussão, que tipo,
pode ser,
sei lá, né? Vai saber, Miami
pode
é complicado.
Ser.
Tem mais um, JP. Esse é... O Florida Man, na verdade, é o prefeito de Miami.
Eita!
Eu não quero falar o nome do sujeito, porque é um sujeito que até então eu não fazia ideia de quem era. Hoje em dia eu considero uma pessoa extremamente desprezível pelo que ele fez.
O que fez o prefeito de Miami?
Então, eu não sabia que Miami tinha essa coisa, mas o prefeito de Miami, dependendo dos meses do ano, ele manda pintar carros da polícia, né, pra, sei lá, né, criar uma conscientização, alguma coisa assim. O que já tá errado, né? Porque não é função da polícia você pintar carro de polícia para avisar as pessoas. Ah, é mês de conscientização do câncer de mama, coisa do tipo, né?
Não é errado, mas também não é nada demais.
É, até então não é nada demais, mas não é certo, mas, né, enfim. Aí lá pra junho do ano passado, ele tinha feito um mês do Pride, né, o mês do orgulho gay, do movimento, aquela coisa toda, mandou pintar, né, os carros de arco-íris, escreveu LGBT, não sei o quê. Em outros meses, ele também pintou, né, um negócio de autismo, né, então lá, conscientização do autismo, não sei o quê. Mas, JP, a gente tá no dia 2 de fevereiro. Fevereiro é o mês da história afro-americana. Falamos isso semana
isso
passada.
Na agenda da semana passada.
Então, ele mandou pintar carros policiais com temas de afro-americanos.
Okay.
né? Então, você imagina um carro policial pintado com cores, né, bandeiras da África, né? Então, verde, amarelo, vermelho, mapa da África, né? Aí aparece escrito, é uma viatura policial, né? Então, tá escrito lá, polícia, tal, não sei o quê. E, enfim, vários temas, o punho fechado, erguido, aquela coisa toda e tal. E, cara, extremamente lamentável, na minha opinião. Eu entendo que ele queira fazer alguma coisa aí em prol dos movimentos de Black Lives Matter, não sei o quê. Só que é justamente os mesmos movimentos que lutam para uma reforma policial. Ou até uma total mudança, né? Acabar completamente com o corpo policial, principalmente em lugares que você sabe que sofre abusos, né? Como justamente Miami. E é isso que hoje sai o vídeo, o cara com toda a pompa, né? Imprensa reunida, não sei o quê, o cara tá lá inaugurando um carro policial, né? Que é justamente onde, de novo, né? São quem cometem atos racistas, e o cara vai lá e pinta com temas justamente dos movimentos, né? Justamente. E, cara, eu fiquei muito chocado. Eu fiquei muito chocado. Eu olhei aquilo e falei, cara, não é possível. Aquilo ali, isso eu tô em outra realidade. Isso aqui é algum programa desses de sátira. Isso aqui não... Entendeu?
É complicado. Eu prefiro acreditar, prefiro mesmo acreditar, que a intenção tenha sido boa, a intenção realmente de promover, né, promover melhor conscientizações e tal. Eu prefiro acreditar. O que eu acho é que aí entra aquela parada do cara ser mal assessorado, entendeu?
Porra,
de faltar o departamento de, porra, tem certeza, né, que você quer fazer isso. Porque pode soar, como, não sei se é isso ou a você, mas pode soar a outras pessoas como provocação, por ser a polícia. Pois é. Pode soar como provocação. Mas eu, de novo, eu prefiro acreditar que não seja. Entendeu? Que seja realmente só uma falta de... Não de tato, mas de pensar, refletir um pouco mais o que ia fazer. Entendeu?
Acho que foi falta de noção.
Acho que deram grana demais pro departamento de marketing fazer mas não, né? E alguém tinha que ter vetado a ideia.
É, na hora, minha reação foi, pô, esse cara tá tirando onda, né? Vamos homenagear o mês da história da de afro-americanos, vamos colocar num lugar que a gente tem certeza que eles vão ver, o carro de polícia, porque a gente solta a polícia em cima dos caras. Então, a minha interpretação então, na hora foi a pior possível.
Pode parecer, exatamente, pode parecer uma provocação ou algo mesmo de, né, de espizinhar. Mas eu prefiro acreditar, pelo que você falou que vinha nos outros meses, eu prefiro acreditar que foi uma campanha de marketing que foi longe demais e não teve o devido não é controle, mas...
Não foi discutido o suficiente, né?
É os parâmetros, né? Os parâmetros não foram colocados certinho pro...
Eu mesmo descobri muito depois que eles tinham esse hábito aí de, vamos fazer aí uma conscientização de não sei o quê, vamos aí homenagear o mês do orgulho gay, ou LGBT, o que quer que seja. Realmente, isso eu não sabia que eles tinham esse hábito. Inclusive, tem uma pintura horrorosa de uma viatura de Romero Brito, que afinal de contas, Miami. Aí foi aí que a hora que eu vi a viatura do Romero Brito que eu falei, ok, tá na hora de cortar a verba ou do marketing ou da polícia.
Up next.
Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
Bora então para meio ambiente e hoje é dia de golfinhos.
Golfinhos, JP, olha só, uma história bacana.
Ah, bacana? Opa, vou até me sentar diferente aqui na cadeira, vai lá.
A história, que inclusive a gente tá falando de golfinhos no Brasil.
Não, se é bacana, eu já tava preocupado aqui de mais alguma catástrofe com o golfinho, mas é uma história bacana, eu já sentei diferente aqui, né, pra escutá-la, vai lá.
As histórias que me chocaram nesse programa já passaram, né, uma lá da entrevista, a outra foi do Florida Man. Mas aqui é história bacana, porque olha só, uma comunidade de pescadores de Tainha, em Santa Catarina, agora eles têm um alinhado, aliás, agora não, há décadas, há séculos talvez, eles têm um aliado inusitado, que são justamente os golfinhos selvagens. JP.
Os pescadores e os golfinhos têm como aliados os golfinhos, é isso?
Isso.
Tá. Mas como é que é isso?
Se, Segundo o relato das pessoas, né, que moram ali na região, os golfinhos vêm trabalhando junto para ajudar aí na pesca de peixes e, assim, há milênios, né? Acho que ninguém sabe exatamente desde quando começou esse negócio, mas baseado também, inclusive, em histórias de outros países, né? Tem alguns relatos do Império Romano disso está acontecendo, tem histórias do sul da França, tem histórias até de Queensland, na Austrália, mas aqui a gente está falando de Brasil, né? Uma coisa que, assim, que eu não imaginava, ainda mais em Santa Catarina. Assim, embora os historiadores já tivessem o registro, né, desse tipo de coisa acontecendo no Brasil, foi só em 2022, né, que um grupo de cientistas, biólogos marinhos, etc., levaram equipamento, né, levaram sonares, levaram microfones subaquáticos, etc., e falaram, vamos medir esse negócio, vamos ver, vamos entender o que está acontecendo aqui. E passaram lá um tempo na cidade litorânea de Laguna, né, em Santa Catarina.
Laguna, já passei dois carnavais por ali.
Isso. E os caras ficaram lá, né, com drone submarino, né, medindo gravações de som subaquático e, bom, todas as outras ferramentas que eles tinham ali para documentar como é que está, qual o tamanho dessa população local de golfinhos e assim por diante, né? E tentar entender como é que funciona essa relação com os pescadores, né? Segundo os estudos, né, humanos e golfinhos tendem a se entender aí com a linguagem corporal, com o comportamento, né, um do outro. E esse estudo todo saiu nessa semana, né, justamente essa semana de gravação, saiu na revista da Academia Nacional de Ciências, o PNAS, aqui nos Estados Unidos. E as conclusões que eles tiveram, né, foram algumas coisas que eles chegaram a essa conclusão, é que realmente os pescadores de Laguna têm realmente uma ajuda dos golfinhos nariz de garrafa, selvagens, na hora de capturar, né, de pescar ali cardumes de tainhas, né.
Mas ajuda aí, como estilo Aquaman, o cara chama de golfinhos e...
Porque justamente, né, o estudo conseguiu mostrar tanto que os golfinhos quanto os humanos, né, conforme eles vão prestando atenção um no comportamento do outro, na movimentação um do outro, né, os golfinhos vão fornecendo pistas do que eles estão fazendo, né. Então, por exemplo, a água em Laguna, né, você foi lá pra passar carnaval, talvez você se lembre que é uma água muito turva.
Sim,
né,
é muito é quente. Ela é quente, mas é extremamente quente, mas é escura.
Sim, e então, para quem pesca, é um bocado difícil você seguir os cardumes, enxergar algum cardume, alguma coisa assim, né? Mas aí o que a galera faz, né? Os pescadores prestam atenção nos golfinhos, né? Que esses pesquisadores estavam, né, monitorando a comunicação, o som, etc. Os golfinhos acabam separando os cardumes, né? Entre os peixes pequenos, que para eles são mais fáceis de pegar, né? Mas nada mais devagar, não sei, ou é mais distraído, não sei. Mas pro golfinho interessa. E os peixes grandes, que tem mais valor comercial, não sei o que, vão correr pro outro lado. E aí os pescadores se posicionam.
Então ele já sabe, quando o golfinho aparece ali é porque tem o cardume. Mais ou menos nesse sentido.
Isso, o golfinho, se ele tá indo pra direita, você vai no sentido contrário, porque provavelmente os peixes grandes estão indo no sentido contrário também. E aí você pesca o peixe grande com rede, né? Que é rede manual, tá? Não é pesca com rede, né, que é proibida, não sei o quê, claro.
Agora, rede manual. Deixa eu te perguntar, você falou lá em cima que era uma ajuda mútua. O que que eles ganham com isso?
Então, pra eles fica mais fácil de pegar as tainhas pequenas. Porque a tainha pequena nada mais devagar, é mais distraída, não sei o quê. Então, você acaba separando a coisa.
Então,
entendeu?
Quem separa são os caras.
Os golfinhos. Os golfinhos separam que é o
separa
peixe...
Separa a tainha dos outros peixes.
Isso.
Aí vem o pescador, joga a rede e pega as tainhas menores.
Não, pega as grandes.
Não, as maiores, exato. Pega as tainhas maiores. Aí as pequenas passam por dentro da rede.
Isso.
E sobra de novo para os golfinhos, que aí vão comer tainhas, senão eles não comeriam tainhas, comeriam só do outro peixe.
Ou outros peixes, evidentemente, outros peixes menores que, né, escaparam da rede.
De repente,
ali
a boca deles nem consegue comer tainha grande.
Pode ser, tem isso também, né, tem isso também, para quem nunca viu tainha, é um peixe grande, realmente. Enfim. É mais ou menos essa ideia, que você tem um controle populacional, você não está atacando os golfinhos, você está...
E não é uma pescaria predatória, né?
Isso, não é uma pescaria predatória, existe ali toda uma... Por conta dessa relação mútua aí, que pelo que os caras falaram, tem registros aí em Laguna de 150 anos... né? Das pessoas estarem pescando com a ajuda de golfinho. Então, tem um certo projeto de conservação ali que foi orgânico, entendeu? Foi a galera falou, ah, não mexe com os golfinhos, porque eu sei que se eles estão indo para um lado, eu vou pescar do outro lado, né?
Aquela... Cara, tu sabe que agora eu lembrei de um restaurante de pescador, que era quase que a casa do pescador.
Uhum.
Ali, do lado de Laguna, tem um lugar que chama Farol de Santa Marta. E, cara, você tem que pegar uma balsa, você ia com o carro dentro da balsa pra ir pra esse farol de Santa Marta.
Uhum.
E aí você ia por umas estradas que eram meio que umas dunas, assim, e tal. Aí você chegava numa praia lá do outro lado, a praia maneiríssima, e tinha umas três ou quatro casas, assim, na... Eu tô falando da primeira vez que eu fui. Foi no começo da década de 90. Tinha umas três ou quatro casas, assim, que eram de pescadores, e uma delas era... O cara tinha feito meio que um restaurante ali. Cara, uhum. Eu comi um peixe com camarão ali, maluco, que eu lembro até hoje.
É, pra tá lembrando.
É.
Mas tá aí um estudo curioso aí da Oregon State University, realizado aí pelo Maurício Cantor, provavelmente bacana, brasileiro, bacana. Cientista marinho e coautor desse estudo, JP.
Bacana.
Up next. E JP, tinha gente preocupada se esse ano ia ter ou não o obituário.
É, então, a gente reservou o obituário esse ano para uma coisa mais seleta, entendeu? Do que todo mundo que morreu a gente coloca aqui, até porque o nosso programa acaba, é uma vez por semana, acaba ficando uma parada mais datada. Mas tem certas pessoas que a gente tem que falar alguma coisa sobre elas.
Uhum.
E hoje, no dia da gravação, veio a notícia que faleceu a jornalista da Rede Globo, Glória Maria.
Uhum.
E 73 tem várias...
anos.
Então, já começa por aí, essa parada da idade. Né? Uhum. Foi uma grande polêmica, essa parada da idade. Porque a vida toda dela, ela se negou a revelar qual era a idade dela. Uhum. Porque ela dizia que a idade poderia ser um limitador do que ela pode fazer. E ela não queria que fosse. Uhum. Não era por vaidade, mas porque ela achava importante não definir o que ela era como profissional pela idade que ela tinha, entendeu? Essa uhum. É isso que eu entendi. E aí a primeira parada, quando ela morre, tá estampado lá, morreu Glória Maria aos 73 anos. Aí ficou uma galera falando, pô, mas não respeitaram o que ela falava, outros... Cara, a minha visão é o seguinte, isso foi importante pra ela em vida, né?
Sim.
E morte é uma informação pública.
Sim.
Né? De quando ela nasceu e quando ela morreu. Eu acho que não afeta, não é um desrespeito a ela. É
informação pública, atestado de óbito, não tem que...
É, se o objeto, até mais porque ela, pelo que entendi, para isso era uma coisa muito clara para ela. Não era por uma questão de vaidade, era por uma questão outra, entendeu? Uhum. E que tinha o seu sentido, entendeu? Então, eu particularmente não vejo grande problema. Mas voltando à figura da Glória Maria, cara, desde moleque, né, eu me lembro dela fazendo as reportagens mais importantes que tinha no Globo Repórter, no Fantástico, no que quer que seja, né?
Correspondente internacional também.
É, exatamente, entrevistando até celebridades, né, de Hollywood e tal, ela tava em todas as paradas. E o bacana é que a gente tá falando aí de, sei lá, década de 70, década de 80 e tal, em que a possibilidade de alguém de cor preta avançar numa carreira e ter uma carreira proeminente com ela era uma parada muito limitada, era uma parada muito difícil, né?
Com certeza.
E ela alcançou um status que me marcou muito um vídeo que eu vi hoje do Emicida, falando, uhum. que eu gosto bastante do que ele fala e tal, acho um cara muito bom, e ele falando, cara, só existe o Emicida porque existiu a Glória Maria. Porque uhum. ele, moleque, na casa dele, via a Glória Maria lá no Fantástico e falou, caceta, dá, entendeu? Uhum. Se ela conseguiu chegar lá, pô, também vou conseguir, entendeu? E quantas pessoas, então, essa mulher não inspirou, né, cara? Porque Sim. a gente não tá falando de uma jornada, de um outro jornalista, né? A gente tá falando de áreas diferentes, né?
Ela também, nessas entrevistas, essas viagens que ela fazia, ela era engajada politicamente também, sim, mas ela sabia fazer isso com muita desenvoltura, ela sim, sabia...
Muito tato, né?
Com muito tato, mas assim, pra não ferir as pessoas de forma direta, vamos dizer assim, pra... Tá. Olha, vem, segura aqui na minha mão que eu vou te mostrar aqui esse negócio aí que você tem um preconceito, ou que você não entende, ou, né, ou por que que tal, não sei o quê. E ela tem reportagens, por exemplo, que ela fumou maconha, que ela foi pra Jamaica, foi, ah, estou indo aqui pra uma tribo na Jamaica, não sei o quê, e vou mostrar pra vocês como é que é o dia a dia, tal, não sei o quê. É, tá lá conversando com a galera vai lá e foi fumar um baseado, cara. Vai né, no jeito deles lá, não sei o quê. E ela vai fumar junto, entendeu? E ela tá mostrando isso pras pessoas e falando, cara, olha, vocês estão perdendo tempo, entendeu? Ela tem coisas desse tipo.
Não, é muito bacana.
Fazer um baita trabalho. Muito... O meu ponto é esse.
É, eu fiquei muito, assim, refletindo com essas coisas que eu ouvi hoje e eu nunca tinha me dado conta dessa grandiosidade que ela tinha, de fato, entendeu? De quantas pessoas... Porque, pô, tu sempre imagina que alguém... Ah, ela é jornalista, então inspirou jornalistas. A pessoa deve ser jornalista, né? Não, mas é uma amplitude muito maior, né? Eu achei do cacete isso daí.
Cobrindo guerra também, né? Cobrir guerra das Malvinas, enfim. É bacana de coisa.
Up next.
Up next. Grande perda.
Anote no seu calendário.
Vamos lá, não tem eleição dessa vez, tá num break, mas tem eventos. O programa provavelmente vai depois, mas no domingo, dia 5, vai rolar os Grammys, o prêmio lá da música, né? Esse tipo de evento é bacana, não é um evento que me pega pra assistir assim, mas eu sempre gosto de ver quem ganhou, quem não e tal. Esse ano tem a Anitta concorrendo, veja você, como jovem artista. É, eu não sei se essa é a melhor tradução também, mas enfim. E ela que pra gente já tá há tanto tempo aí na estrada, né, mas pro mundo ela tá surgindo agora. Esportivo, dia 9, na Índia, começa a Copa do Mundo de Cricket. Aí você vai falar, cricket? Vale a pena trazer aqui? Cara, cricket é o esporte daquela região toda lá. E boa parte das ex-colônias britânicas, né? No Reino Unido, o pessoal também gosta bastante. Eu quando era mulher, costumava jogar uma versão do cricket, que eu nem sabia que era a versão do cricket, na praia, que se chamava taco. Botava uma garrafa, pegava um cabo de vassoura e tal, era divertido. Mas a parada é a seguinte, o cricket tem uma relevância recente, porque foi por causa, ele foi o gatilho de toda a negociação Disney, Fox, YouTube, Facebook, que tava todo mundo disputando o campeonato de cricket lá da Índia. E acabou que a Fox ia levar, mas aí a Disney queria, acabou que eles se acertaram e um comprou o outro. E também no dia 12 de fevereiro, também que eu digo na parte esportiva, né? Já é outro programa, já é outra semana, mas o programa tem saído um pouco depois, né? Então vale a pena já trazer aqui, que é o Super Bowl 57. Estarei colado na televisão para assistir. O jogo vai ser lá no Arizona, botando frente a frente Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. É o maior, é o grande domingo do americano, o Super Bowl. E de repente a gente vai trazer mais coisas sobre isso já já. Vamos lá para a agenda histórica. Eu começo com o dia 5 de fevereiro de 1994. Nesse dia, um pouco mais de 30 anos depois que um crime foi cometido, um sujeito, KKK, Ku Klux Klan, chamado Byron de la Beckwith, foi condenado à prisão perpétua. Ele já estava velhinho, tá? Ele já estava velhinho ali. Mas por que isso é relevante? Porque ele era o principal suspeito da morte de um ativista chamado Medgar Evers. Esse cara, que era preto e lutou na Segunda Guerra Mundial, quando voltou da guerra, encontrou um ambiente de, né, que ele não estava mais esperando, não sei, de divisão, segregação. E ele foi bastante ativo, em especial na luta da integração na área educacional. Ele tentou cursar a advocacia na Universidade de Mississippi,
não foi possível, ele não foi aceito, ele estudou numa das faculdades que tem aqui específicas para a comunidade, e foi avançando. E mais à frente ele foi decisivo para um cara chamado James Meredith entrar para essa universidade, isso foi em 62. E um pouco depois, um ano depois, ele foi assassinado na frente de sua casa, e com a mulher e os três filhos em casa e tudo mais. Eu estou trazendo a mulher dele aqui porque ela foi essencial para essa condenação 30 anos depois. Na época do assassinato, que rolou os primeiros julgamentos, não conseguiram condenar o cara. Teve o júri, que era todo composto por homens brancos, não fez a condenação. Eles entraram em dreadlock, que é quando não se chega a um acordo, e foi proposital. E acabou que depois de duas ou três tentativas arquivaram o caso. Mas ela continuou insistindo e, enfim, achou uma brecha lá em 1990 para reativar o caso, né? Para o caso ser reaberto. E foi um processo aí de mais 4 anos, mas trouxe algumas novas evidências, inclusive novas testemunhas que foram contundentes de como esse cara, esse salafrário, ficou bostejando que tinha matado o cara durante os anos. E aí ele foi condenado e morreu lá na prisão em 2001. Vamos agora para fevereiro 6, 1952. Foi quando a rainha Elizabeth, agora a gente pode chamar de Isabel, né? Morreu, mas enfim. A Elizabeth II foi coroada após a morte de seu pai, o George. E, como a gente sabe, né, fresquinho aí o fim do reinado dela, 70 anos depois, quando ela faleceu no passado. E para fechar, fevereiro 7, 1984. Eu tive lá no Kennedy Space Center nessa semana, então me inspirou a trazer essa aqui. Porque nesse dia, o capitão da Marinha, McClendas II, ele fez a primeira vez que ele fez um chamado spacewalk, né? Sem cordas. Usando um jetpack, ele sai da shuttle, da Challenger, que era da missão, e fica por 1h30 em órbita da Terra, circulando junto em tangente com a Challenger. Ele percorreu mais ou menos uns 100 metros e depois de 1h30 volta para dentro da shuttle. A Challenger, que dois anos depois, né, em 86, vai explodir naquele acidente horroroso. Up next.
Esse eu recomendo pra você.
JP, qual é a sua dica da semana?
Rapaz, cara, eu concluí de assistir na semana passada e quando eu acabei, cara, a primeira coisa que veio na cabeça foi uma série do Globoplay. E a primeira coisa que veio na cabeça foi uma frase do Leonel Caldela. Que ele falou, cara, tá muito difícil de escrever ficção, especialmente ficção distópica, com tudo que a gente tá vivendo, cara.
Uhum.
Entendeu? A realidade é mais maluca do que a ficção, entendeu? Do que a gente pode tirar da cabeça. E, cara, o documentário da Globoplay sobre Flor de Lis é uma parada, cara, que você, porra, você fala do começo ao fim, só vai se repetindo assim, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, e aí você vai assistindo numa de cá, e isso vai, no final eles vão amarrar, isso vai ter uma lógica que vai, porra, falar por que que tu, não, é só um acúmulo de não é possível, cara. Não é possível que aquilo tudo tenha acontecido, cara. Não é possível. É só o que eu digo pra você. Vá assistir, porque não é possível.
Tá certo, JP. E a gente não conseguiu fazer dica cultural com o convidado, né? O entrevistado Gabriel Pastiornik. Mas ele pediu pra gente divulgar o livro dele, JP.
Show.
Então, o livro dele já está publicado, está na Amazon. Né? Foi publicado em julho de 2022, então tá aí fresquinho. E tem um título engraçado, né? O título do livro é O Melhor Livro de Autoajuda do Mundo.
Mas é de autoajuda?
Não, é isso que eu ia dizer. Que apesar do título do livro ser esse, não é esse o livro, não é um livro de autoajuda, tá certo? É uma história com um personagem que acaba escrevendo esse livro de autoajuda.
Ah, tá.
E aí mil coisas acontecem, o livro acaba sendo complicado e a vida do cara né, acaba sendo virada aí de cabeça pra baixo.
Bacana,
tá certo?
Bacana.
Então você acompanha essas dicas de autoajuda desse livro, né, da história, enquanto você tá acompanhando aí a vida do escritor, tá certo? Então, o livro está disponível na Amazon, tá? Para quem quiser, está disponível para Kindle, está disponível, obviamente, impresso. E a gente coloca os links lá no post de divulgação e tudo para ajudar aí o Gabriel, tá certo?
Maravilha! Então, galera, foi esse o programa de hoje. Espero que tenham curtido o formato, curtido a carga de informação que foi trazida. E mande pra gente seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões, críticas, o que quer que seja. Pode ser por e-mail, para o contato@opodnext.com ou via as redes sociais também, a gente pega por lá. Se quiser mandar pro meu direto, é o JP_Miguel, mas também tem o
Gustavo, na @gu_rebel. O Podnext você segue no Twitter, no Instagram, @opodnext, ou só buscando Podnext você encontra a gente. E eu acho que é só isso hoje, JP.
Beleza, até mais.
Valeu, um abraço, tchau, tchau.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.